Nosso assunto agora é gestão de pessoas. Nós estamos ao vivo com a conselheira do Núcleo de Recrutamento e Seleção do Empreender Assim, Tamires Pérez. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. O prazer é o meu estar aqui com vocês.
Conta pra gente, então, Tamires, quais são os principais desafios de recrutamento e seleção hoje?
São vários, Letícia. Realmente é um conjunto de fatores, né? Hoje o cenário de trabalho mudou bastante. Hoje nós temos os candidatos escolhendo as empresas, não o inverso. Né? As empresas precisam ter vários atrativos para que tenha visibilidade nesse mercado, para que os profissionais possam se candidatar, né, participar do processo e serem contratados. Hoje, os candidatos, eles buscam não somente vagas ou empregos, mas eles buscam um propósito. Empresas que estejam alinhadas com um propósito de vida, né, que possam proporcionar uma carreira que atendam ao projeto de vida deles. Né? Então, aí tem vários fatores e realmente tem sido desafiador para as empresas preencherem as vagas. Não somente vagas estratégicas, como também operacionais. Né? Nós estamos, em todas as categorias, nós estamos com essas dificuldades.
Fala para a gente, então, um pouquinho desses fatores, né? Por que que isso tem acontecido?
Uhum. Essa dificuldade vem, né, devido à mudança de gerações. Uhum. É inevitável ter esse impacto, né? Porque o trabalho, ele ressignificou. O que era trabalho antes, né? Era uma fonte de sustento. Uhum. Né? Via-se como trabalhar muito tempo numa empresa, se aposentar na mesma empresa que você iniciou sua jornada de trabalho, algo valoroso, título de orgulho, né? Tinha outras questões, mas isso foi mudando ao longo da sociedade, né? Ao longo das gerações. E hoje, né? O trabalho é viver uma experiência, um propósito, a partir do momento que aquilo não faz mais sentido para você, né? Há outras opções no mercado de trabalho, né? Hoje a gente tem diferentes segmentos. O trabalho informal também roubou muito mercado para as empresas. Né? O que seria esse trabalho informal? Hoje a gente tem motoristas de aplicativo, né? Hoje a gente tem fontes de trabalho na internet que acaba roubando o mercado CLT. Né? E os empresários se veem com essa dor, com essa dificuldade de contratar, porque o profissional acaba deixando um emprego que precisa ali de uma certa disciplina, né, de segunda, sexta, das 8 às 18, ou até mesmo aos finais de semana. Né, a gente tem lojistas, nós temos shoppings que trabalham de sábado, domingos, feriados, uhum. Para um trabalho mais flexível. Portanto, essas empresas precisam ressignificar ou ter um bônus por isso, né, oferecer um plano de carreira para ser atrativo, porque o candidato, ele tem colocado na balança. Será que vale a pena, uhum. né, eu ter esse trabalho, me dedicar ao CLT, sendo que eu posso, às vezes, pegar um bico, um freelance, trabalhar um dia, não trabalhar outro. Então, tudo isso, hoje, o candidato, ele coloca na análise. Antes, não era colocado. Né? Uhum. Precisava trabalhar e pronto, não tinha mais opções. Hoje, a tecnologia, a atualidade, proporciona uma flexibilidade muito grande. É um poder de escolha para o candidato. Né? Uhum. O empresário, hoje, não é só para pagar o salário. Ele precisa proporcionar algo além. Precisa proporcionar uma qualidade de vida dentro do trabalho, né? Uhum. Um sentimento de pertencimento. Quais são os valores dessa empresa? Uns benefícios atrativos para que esse profissional não somente esteja ali, mas tenha um engajamento e permaneça, né? Fala assim, que o nosso desafio, ele é constante. Uhum. Não é só contratar. A gente contrata, mas também com o objetivo que aquele profissional continue. Uhum. Né?
Você estava comentando comigo, as empresas também têm tido dificuldade em manter esses profissionais por isso.
Exatamente. Né? A concorrência está grande. Uhum. Né? Não há somente salários que estão segurando os profissionais. É importante? É claro que é importante. Você precisa oferecer um salário condizente com a atividade. Entretanto, não só isso, né? Precisa ter um ambiente de trabalho saudável, né? As metas condizentes, ali estímulos de carreira, uma boa liderança, isso influencia em 70% da permanência desse profissional. Uhum. Se ele tiver um líder que é referência para ele, um líder que promova um incentivo ali para a carreira, que promova um engajamento, dê estrutura suficiente para que ele cresça, né? Compartilhe ensinamentos. A liderança tem um papel fundamental nessa retenção dos profissionais.
E o que as empresas têm feito nos últimos anos, né? Você citou dos benefícios, o que as empresas podem fazer?
Muitas coisas. Principalmente parcerias com faculdades, universidades, cursos técnicos, né? Muitas dessas parcerias, para o empresário, não tem custo, que são convênios, onde a empresa fazendo esse convênio, o profissional acaba tendo descontos na mensalidade, né? Ali nos cursos, isso é muito positivo, é um incentivo a mais. Ganha os dois, ganha a empresa em ter um profissional qualificado, né? E o profissional, o funcionário ganha em ter um diferencial, né? Pagando menos devido ser funcionário com essa empresa que tem um convênio com a faculdade ou universidade. Benefícios voltados para a família, isso é muito importante. Trazer a família para perto, né? Benefícios que proporcionam lazer, isso é muito importante. Hoje nós temos o day off, né? Que no dia do aniversário o profissional pega folga, né? Isso é valoroso, não tem tantos prejuízos para o empresário, né? Porque tudo que ele vai inserir de benefícios tem impostos. Né? Então, ele coloca isso na balança. E essas opções não têm impostos, né? E ele pode se beneficiar com um profissional motivado. Na semana ali do aniversário, ele escolhe um dia, pode passar com a família, ou pode ficar em casa ali vendo um filme que ele gosta, curtir o dia dele, né? Colocar as coisas pessoais em dia. É algo muito importante. A empresa olhar para o pessoal do profissional. Isso tem impactado na valorização. As empresas hoje que olham não somente o profissional ali técnico, mas olham ele como um todo, né? Ele é a vida pessoal, todo o contexto. Tem até empresas fazendo grupos de corrida para investir, né? Engajar. Se você observa que os seus funcionários gostam de futebol, promover campeonatos, esse incentivo, além de ganhar com o esporte, né, promove esse sentimento de pertencimento. Eu estou aqui na empresa mais do que um salário, né? Eu gosto de estar aqui, tenho um propósito. Então, esses benefícios são fundamentais, benefícios que atraem, que motivam e promove esse sentimento de pertencimento.
E todo esse cenário que você nos trouxe aqui, tem dados que comprovam isso, né?
Exatamente, né? São indicadores. Nós tivemos em 2024 mais de 8 milhões de solicitações de desligamentos no Brasil. Detalhe, esses desligamentos foram solicitações por parte do funcionário somente. Né? E isso tem aumentado, porque em 2023 foram 7 milhões, ou seja, a cada ano aumenta 1 milhão de desligamentos. Isso é um número muito alto e movimenta a economia, movimenta as empresas, né? E isso impacta, porque quando você contrata um profissional, você tem um tempo para ensiná-lo, né? Ele se adaptar, absorver ali processos, procedimentos, conhecer o portfólio da empresa, para posteriormente começar a dar resultado. Né? E quando ele começa a dar resultado, aí sai. Né?
Então, é um desafio muito grande mesmo.
Muito,
né?
Grande. Isso impacta não somente a empresa, mas quem está dentro da empresa. Porque as pessoas vêm ali, poxa, não para ninguém no departamento. Não para ninguém aqui. Isso desmotiva quem está ensinando, né? Ah, toda semana eu ensino alguém, não fica. Todo mês eu ensino alguém, não fica. Isso é um alerta muito grande para as empresas. Essa avaliação, por isso que a gente reforça. Uma seleção, ela precisa ser minuciosa, né? O critério ali, ter um recrutamento e seleção criterioso, mas ao mesmo tempo humanizado. Porque isso minimiza o risco desse profissional não ficar. Quanto mais eu entendo o candidato na entrevista, faço as perguntas certas, tenho uma escuta analítica, avalio as características não somente técnicas, né? Porque quem vê muito currículo, né, acaba não olhando de fato o comportamento. A gente foca bastante nos critérios comportamentais. Quais seriam eles? Os principais, pelo menos, a comunicação, né, a resiliência, a adaptabilidade desse profissional, que hoje demanda muitas habilidades comportamentais, elas têm o mesmo peso que as técnicas, né, andam juntas. Portanto, avaliar isso, quando você faz uma contratação correta, avaliando todos esses aspectos, liderança, empatia, isso vai impactar na produtividade dele, na permanência. Portanto, um recrutamento e seleção, ele precisa ser levado a sério, né? Não é só, eu conheço, coloco ele ali dentro, né? Ou não passa por uma integração, não passa por uma entrevista, ou passou só pelo RH, o gestor não conheceu, né? Acaba entrando na empresa, o gestor acaba não tendo ali um conhecimento, acaba tendo divergências, ou só pelo gestor, não passou pelo RH. É necessário passar pelos dois, eu sempre falo, né? Por todas as etapas do processo seletivo, é um investimento, mas quem ganha com isso são todos. É a empresa e o profissional de entrar numa empresa que ele possa desenvolver uma carreira.
Nossa. E pro profissional que está nos ouvindo, né? O que a empresa espera dele hoje? Qual que é o inverso?
Olha, o que a empresa espera é comprometimento, responsabilidade, vai além do técnico, porque o técnico é como se fosse obrigatório, né? Mas é essa proatividade, né? Hoje os profissionais, eles estão muito focados, o que é a minha função? É fazer de A a C só, né? Só pago para isso, eu faço isso. E a gente sabe que não dá para ser assim. Eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender mais e estar preparado para as oportunidades. Os profissionais que estão preparados para as oportunidades, as empresas estão absorvendo. Né? É você estar atento ao que está acontecendo no seu departamento. Não é, eu só faço a minha função e acabou. Né? Não, eu faço a minha função, aprendo o que o outro está fazendo, eu estou interligado com outros departamentos, outras funções, eu me preocupo com o todo. Né? Não tem esse espírito individualista, porque ninguém trabalha sozinho. Né? E pessoas individualistas, as empresas estão olhando com certo receio. Porque eu vou precisar trabalhar em equipe, eu dependo do cliente, eu dependo do departamento, eu dependo de outro departamento. Então, os candidatos que prestam atenção nessas características, conseguem ter uma resiliência de trabalhar com diferentes ferramentas, porque no ambiente de trabalho, às vezes, falta ferramenta, ali não chegou ainda, do compras, né? Faltam pessoas, eu preciso me adaptar, às vezes meu colega de trabalho está doente e eu preciso, pelo menos, absorver algumas urgências dele. Ah, não, eu vou fazer só o meu. Ter essa resistência, pessoas extremamente resistentes, né? Pessoas individualistas, realmente, e ela está se prejudicando no mercado de trabalho.
E como você disse, as empresas estão procurando, estão precisando desses profissionais, né?
Estão, bastante. Hoje, a empresa que não divulga corretamente, ela acaba sendo prejudicada, né? A divulgação é essencial. Você vai divulgar a vaga. Depende do meio de divulgação. Vagas estratégicas, alcanço LinkedIn, vagas operacionais, o que a gente utiliza? Cartaz, terminais rodoviários. Tem toda uma estratégia para divulgar. Algumas vagas, elas trazem um retorno de visibilidade muito bom no Facebook. Outras até mesmo no Instagram. Depende. Marketing, por exemplo, se eu vou contratar alguém de marketing, né? Eu preciso ser atual na minha divulgação. Né? Se eu vou contratar um público jovem, aprendiz, estagiário, eu preciso ter meios de divulgação que é rápido para esse público. Portanto, eu falo que o processo seletivo, ele começa ali, claro, desde a abertura da vaga ali com o gestor, os critérios, requisitos, mas é uma corrida contra o tempo, né? Porque tem uma concorrência entre empresas, né? E se você demorar muito no seu processo seletivo, um concorrente seu pega esse candidato, né? Então, a divulgação estratégica, não adianta nada eu divulgar uma vaga operacional em um site que tem mais visibilidade de CEOs, por exemplo, né? Não vai atingir, portanto, e uma divulgação, eu sempre falo, atrativa, né? A gente precisa de estímulos, precisa ser colorido, precisa conter os benefícios da empresa. Uma vaga, eu falo popularmente, crua, ali, né? Precisa-se de costureira somente. E o telefone não é atrativo, né? Você precisa colocar. Precisamos de costureira, colocar os benefícios, o horário, né? É de segunda a sexta, é das 8 às 17. Tem benefício, tem vale alimentação, tem vale refeição. colocar ali a jornada de trabalho, colocar a empresa, o tempo da empresa. Empresa com mais de 30 anos contrata, empresa sólida no mercado, empresa localizada no centro da cidade. Porque a localização também importa, porque quem depende de ônibus, né, quem tem limitações com o meio de condução ali, avalia isso para se candidatar para a vaga. Portanto, as empresas precisam avaliar quais os diferenciais. Eu falo que toda empresa tem um diferencial, né? Seja um salário bom. Às vezes ela não é uma localização boa, mas ela tem um bom diferencial no salário. Ou às vezes ela tem uma boa localização, um bom benefício, ou às vezes é uma empresa mais flexível, né? Ah, sexta-feira trabalha só até 5 horas, por exemplo. Né? Tem alguns... Sempre identificar isso. A empresa que não tem nada disso, ela pode até contratar, mas com mais dificuldade.
E fala um pouquinho pra gente agora do núcleo, né? Como que funciona o núcleo de recrutamento e seleção da SIM?
Atualmente, eu sou conselheira do Núcleo de Recrutamento e Seleção. Né? Como conselheira, eu tenho a responsabilidade de representar o núcleo, tanto dentro quanto fora da SIM. Né? Além de promover o engajamento ali da equipe, a união, trazer novidades, ser a porta-voz ali do núcleo. O Núcleo de Recrutamento e Seleção, ele é setorial. O que isso significa? Ele é composto por profissionais, consultores, autônomos, que trabalham diretamente com recrutamento e seleção. Tá? Apesar de ser setorial, exclusivo desse setor de recrutamento e seleção, nós temos integrantes com diferentes especialidades. Isso torna o núcleo muito valoroso, muito rico. Quais são essas especialidades? Nós temos profissionais de recrutamento e seleção, especialistas em vagas de tecnologia, em vagas comerciais, né, em vagas operacionais, da área da saúde, e a gente troca informações, né, quais meios têm sido mais atrativos para essa área. Olha, eu entrevistei um candidato bom, alguém precisa para essa vaga? Isso é muito importante, essa troca, porque... eu, como conselheira, trabalho uma liderança baseada no associativismo, né? Que seria o que o associativismo? É a união de pessoas e empresas que têm o mesmo objetivo. Então, voluntariamente, nós nos unimos para fortalecer as nossas dores, né? Para fortalecer os nossos objetivos e juntos sanar as nossas dores, né? No mercado. A gente se fortalece valorizando o nosso trabalho, mostrando para a sociedade, para as empresas, a importância de um bom recrutamento e seleção. A gente acaba tendo acesso a novidades, a lançamentos nesse mercado, né? O que a inteligência artificial pode favorecer, qual o marketing necessário para as vagas, e isso cada um agrega com a sua experiência, e nós também trazemos, né, outros profissionais para que a gente possa aí, aprender um pouco mais.
E são quantos membros hoje?
Atualmente nós estamos com 8 membros, tá? Nós fazemos algumas ações também de compartilhamento de informações, inclusive no mês passado. Mês passado, não, a gente está em maio ainda, né? Estou adiantando. Em maio, nós tivemos dentro da Espoingá o stand da SIM. Nós fizemos uma ação Tira Dúvidas de Recrutamento e Seleção para todos os públicos, desde candidatos a empresários. Nós estivemos lá no stand da SIM, nos disponibilizamos para esclarecimentos. Então, os visitantes da feira vinham até o stand e tiravam dúvidas a respeito de currículo, o que colocar, o que não colocar, os empresários, como que eu posso divulgar. A gente deixou bem aberto realmente esse tira dúvidas para agregar diante da nossa bagagem, do nosso conhecimento. Nós temos várias profissionais aí com mais de 20 anos no mercado que pode contribuir bastante.
Legal. E vocês, como consultores, quais são os principais desafios, dores do setor?
Os principais desafios e dores do departamento é porque o consultor de recrutamento e seleção, normalmente, ele é autônomo, ele trabalha sozinho, né? Às vezes tem sua equipe, um estagiário, um outro profissional que dá suporte, e ficar trabalhando sozinho ou home office ou implantando um RH dentro da empresa ainda é diferente de você trabalhar dentro de uma empresa, dentro de um departamento ali, que você vai todo dia, tem contato com as mesmas pessoas. Então, é uma atividade, uma profissão um pouco mais solitária, né? Então, isso fortalece participar do núcleo, né? Fortalece a gente conhecer um pouco mais, a gente se une. E como conselheira, eu tenho essa responsabilidade de também trazer novos membros, né, divulgar o núcleo através dessas ações, né, claro que todos participam, mas promover essa visibilidade, né, trazer também para a reunião do conselho as ações que nós estamos fazendo, que inclusive de primeira mão trazendo aqui para vocês, para a CBN, dia 11 de julho nós estaremos fazendo uma ação sobre recrutamento e seleção para liderança. Será na Assim, às 8 horas da manhã. Essa ação que nós iremos fazer é um talk show, né? Nós iremos passar informações para líderes de como conduzir um processo seletivo. Porque às vezes passa pelo RH, chega no gestor, ele faz ali 3 perguntas, sabe isso, sabe aquilo, ah, então tá bom, já dispensa. Né?
Sabe como conduzir, né?
Exatamente, não sabe como conduzir uma entrevista, né, se portar, porque ali, quando o gerente está entrevistando o gestor do departamento, ele também passa uma primeira impressão para o candidato. Ali o candidato vai ter a impressão de como será a empresa, o departamento. Então, a segurança que ele conduz, o que ele abre de informação, o que ele não abre. Ali a empresa, o candidato vai ter uma noção da empresa e pode ser o diferencial da escolha dele. Às vezes ele está participando de 2, 3 processos seletivos ao mesmo tempo e a forma que você conduz, o que você pergunta, a segurança, né, o que você passa ali vai fazer a diferença para aquele profissional falar assim, eu aceito trabalhar com ele, porque eu gostei desse gestor, eu gostei da condução dele, ele foi sincero, transparente comigo, como ele conduziu, o que ele perguntou para mim, ele se preocupou realmente das minhas expectativas com relação à minha carreira, à empresa, e faz toda a diferença. Olha como que cada detalhe é importante, né? E nesse dia, dia 11 do 8, nós estaremos fazendo essa ação do Núcleo de Recrutamento e Seleção para os líderes, tá? Para qualificá-los. Líderes de todos os departamentos, pode ser comercial, logística, indiferente o segmento.
11 do 7, julho?
De julho, perdão. Isso, 11 de julho.
E rapidamente, onde o pessoal pode ter mais informações sobre o núcleo, sobre essa ação do dia 11 de julho?
Excelente, excelente. Nós iremos divulgar a inscrição, tá? Foi de primeira mão, nem tá divulgada ainda.
Muito bem.
O núcleo, tá? Tem um Instagram, é núcleo RSMGA, tá? Repetindo, núcleo RSMGA. Nós temos também o link do Instagram, tá? Do empreender, do programa no qual o núcleo está inserido, que é empreender.assim. Lá sempre tem novidades, eles também compartilham e recompartilham nossas ações.
Tá certo, Tamires, muito, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde.
Muito obrigada.
Nós conversamos com Tamires Pérez, que é conselheira do Núcleo de Recrutamento e Seleção do programa Empreender Assim.